hoje.
A gente te conecta com a notícia.
Você já ouviu falar da gestão 5.0? Esse modelo de gestão propõe usar tecnologia não apenas como uma facilitadora da rotina de trabalho, mas também colocando o ser humano no centro da estratégia, focando em uma inovação que visa suprir as necessidades e também as demandas humanas. É na gestão 5.0 que surge a necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos já implementados e também as demandas da sociedade em estar mais conectada. Não é novidade que a tecnologia é usada no dia a dia das empresas. Entretanto, esse modelo de gestão traz uma nova perspectiva para o seu uso dentro das organizações. Para explicar todas as nuances dessa modernização no gerenciamento de negócios, a gente convidou um expert no assunto, o Thiago Passetti. Seja muito bem-vindo. Ele é doutorando e mestre em administração profissional e ciências contábeis e também especialista em gestão de finanças. Seja muito bem-vindo.
Opa, muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui bem interessante sobre como viabilizar negócios.
Thiago, começa explicando pra gente o que é essa gestão 5.0. Antes de a gente começar a gravar, você falou que ela tinha 5 pilares. Você pode falar um pouquinho o que é, começando esses 5 pilares, explicando eles pra gente, por favor.
Certo. A gente parte da premissa que o brasileiro, via de regra, costuma culpar fatores externos ao invés de olhar para dentro da sua própria operação para justificar os seus insucessos, né? E a gente fala que a gente, olhando para a nossa operação, equalizando ela nos 5 pilares fundamentais da gestão, a gente vai, com certeza, fazer o nosso negócio dar lucro. Então, a gestão 5.0, a gente trata de estratégia, finanças, vendas, pessoas e o marketing com inteligência artificial, que é o tema do momento aí, que não dá para dissociar a evolução dos negócios da inteligência artificial. Então, a gente aborda profundamente os 5 temas com o intuito único de viabilizar os nossos negócios e fazer dar lucro, independente de fatores externos.
E aí a gente precisa, para que esses 5 fatores possam começar a transformar, de alguns líderes que tomem decisões na empresa. Não basta dizer que vai implementar se isso efetivamente não entrar na empresa, porque é muito bonito você botar um PowerPoint para traçar a meta agora para 2025, a gente está gravando aqui final de 2024, caso você esteja aí ouvindo depois, mas que efetivamente às vezes esse gestor não implementa, ele só diz que vai.
Exatamente, né? A gente tem que capacitar os líderes com o olhar da empresa como um todo. É muito comum a gente ver um gerente financeiro achando que o trabalho dele é mais importante do que os demais, só ele trabalha. É muito comum a gente ver alguém da área de vendas achar que as vendas carregam a empresa sozinho. E assim por todas as áreas, área de suprimento, área de logística para entrega. Então todo mundo acha que trabalha mais do que outra área, né? O pessoal de vendas na rua fala, ah, o pessoal lá da administrativa está lá no ar-condicionado e eu estou aqui no sol trabalhando. Enfim, a empresa é uma engrenagem e todas as áreas a gente tem que estar em sintonia, dando o melhor de si em cada área, porque o conjunto dessas ações dê um resultado final eficiente. Então não adianta nada vender, por exemplo, se a entrega não foi eficiente. Não adianta nada vender se você não tiver uma base financeira por trás, precificando de forma correta.
Ou se o produto não for ficar pronto a tempo.
Exato, ou na produção, se o produto não vai ficar pronto a tempo. Enfim, precificar de forma errada, vender a qualquer custo, às vezes vender por um preço que não paga os custos da operação. Então, assim, todas as áreas têm sinergia e têm que estar andando todos no mesmo intuito de ter rentabilidade no negócio. Então, não adianta nada a gente culpar a economia, presidente, governo entra, governo sai, entrar nessa linha se a gente não olhar para dentro dos nossos negócios. Quem consegue olhar para dentro da empresa e ajustar todas essas áreas, que são os pilares da gestão 5.0, sai na frente.
E como é que a gente começa a implementar isso? Porque não é de um dia para o outro, a gente passa por um processo e alguns desafios nisso. Como é que a gente começa a fazer isso se tornar realidade? Qual é o primeiro passo?
Pontapé inicial, capacitação. Conhecimento liberta, né? Não adianta nada a gente querer fazer diferente se a gente não tiver conhecimento. E hoje, com o advento da internet, aí já democratizou demais o ensino. O que há pouco tempo atrás era restrito a algumas instituições, hoje com a internet, velocidade da informação, o ensino está muito mais popular. Basta você buscar os canais certos de informação. Então, o primeiro ponto é capacitar a equipe. Nós aqui, por exemplo, no dia 13, no Patrick Ribeiro, vamos fazer um evento chamado Imersão Gestão na Prática 5.0, que vai ser um dia de 12 horas, onde a gente vai abordar todos os pilares da gestão. E não vai ser um evento painel, bater papo, só de falar de vitórias, não. É falar o como. Com ferramentas de gestão, você vai sair do evento. No outro dia, vai ter muita coisa já para aplicar no seu negócio. E abordando todas as áreas aí. Não vamos falar só de vendas, ou só de finanças, ou só de pessoas, só de marketing, não. Vamos falar da empresa como um todo, todos os pilares da gestão.
E aí você falou também de marketing aplicado também à inteligência artificial. E a gente está tratando aqui de desafios de implementar e conhecimento. Uma das coisas que, por exemplo, a gente consegue utilizar com inteligência artificial é pequenas mudanças no texto que podem fazer com que você chegue ao seu cliente. Você não precisa digitar, oi fulano, oi ciclano, beltrano. Você pode ir na lista de contatos com o nome dele certinho e trocando isso. Óbvio que isso demanda capacitação e um conhecimento tecnológico, e a gente vive num país em que a população, no geral, não tem educação tecnológica para conhecer esses mecanismos. Então a capacitação começa por aí, de você conhecer mecanismos que você pode trabalhar o Word, um Excel, junto a um e-mail que vai servir de venda para o seu cliente para ele receber um e-mail mais personalizado, por exemplo.
Exato. Na verdade, inteligência artificial ainda é tratada por grande parte da população como uma coisa muito distante, mas não é, já é uma realidade. E a gente tem duas escolhas a fazer na vida: ou deixar a inteligência artificial dominar a nossa vida, ou a gente adquirir conhecimento para que a gente domine a inteligência artificial. Então, a quem é comandado e a quem comanda. Então, a gente se capacitando, aprendendo a lidar com as ferramentas, a gente vai dar os comandos para que a inteligência artificial trabalhe. E dessa forma, otimizando processos, ganhando em agilidade, ganhando em velocidade, enfim, todas as áreas. E não é uma coisa muito complicada, não. É bem simples, é autodidático. Nós, na gestão na prática, a gente ensina muitas ferramentas de IA para utilizar independente do seu segmento, se você está no comércio, se você está na prestação de serviço, na imprensa, enfim, em qualquer área, a gente consegue capacitar para que possa utilizar a inteligência artificial a seu favor. E isso é um grande diferencial competitivo, né? Tem um cenário de competição muito grande, as margens dos produtos ou serviços estão cada vez mais apertadas, está cada vez mais refém de vender a preço que muitas vezes a gente não consegue custear a nossa operação. Então a gente tem que se qualificar ao máximo. E a inteligência artificial vem nesse sentido. A gente utilizando ela para o nosso bem, a gente consegue otimizar muito controle, muito processo e consegue rentabilizar ainda mais os nossos negócios, como o exemplo que você disse, a questão de edição de textos, enfim, são prompts ali simples que, se a gente aprender a dominar, a gente ganha agilidade e velocidade de serviço, né? A gente consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo.
Em vez de você consegue mandar 1.000 e-mails em vez de 100, você consegue compilar dados com mais facilidade, mas você precisa saber, por exemplo, dentro de um pacote de documentos, né, para não citar os nomes comuns, você mexer numa planilha, uma apresentação, você conseguir mexer num documento de texto.
Total, esse podcast que a gente está gravando. Esse podcast, por exemplo, que a gente está gravando aqui, se você tiver uma ferramenta de IA, você pode botar ela para ouvir o podcast e te dar um resumo de tudo que a gente está falando aqui, com os principais insights. Então, assim, ao invés de você estar ouvindo aí 30, 40 minutos de uma entrevista, a IA te resume para 2 minutos e você vai conseguir chegar na essência de todo o conteúdo que a gente falou aqui.
Você precisa dominar, né? E aí é o equilíbrio onde a tecnologia e o ser humano funcionam. De que forma que você não fica dependente da tecnologia para resolver as coisas, porque exatamente você usa ela para você ser mais produtivo. Você usa ela como uma moeda importante, que é a moeda do tempo.
E o importante é o seguinte: a gente aprende conceitualmente a entender os processos e a não decorar. Eu brinco muito que tem novos entrantes aí no mercado que, se tiver um apagão de energia, precisar fazer uma conta 2 mais 2 complica, porque usa uma ferramenta ou um computador na mão não vai. Então, quando a gente entende dos conceitos de formação de conhecimento, não é qualquer problema que nos atinge. Isso vale para a gestão como um todo, para a base da gestão.
Não significa que com luz você precise ficar dependente, que é o caso do método do Carroção, por exemplo. A gente que estudou em matemática, tirar a raiz com o método do Carroção é bom quando você tem papel e caneta, mas é muito mais fácil ter um celular e pedir a raiz do celular.
Claro, claro. Porém, se a gente entender a base do conceito, a gente não fica refém nem do papel e caneta e nem do celular. A gente consegue ter uma solução. E em gestão, principalmente num país como a gente tem, de economia instável, volátil, que é uma verdade hoje e amanhã nem sempre é uma verdade. Então a gente precisa entender gestão de controles e processos, precificação de centro de custos, de margens, de pessoas principalmente. Até pouco tempo atrás, a questão de cultura em empresa era tratado pelos líderes como balela. Ah, isso daí não quer dizer nada, quero ver na prática. Porém, hoje a gente consegue metrificar isso com ferramentas e comprovar que desenvolvendo uma cultura forte na empresa, em que todos os colaboradores têm um alinhamento, um fit cultural, a gente consegue transformar isso em resultado na operação. Não adianta uma pessoa que tem um estilo de vida, uma base cultural de formação num sentido e a empresa pensa diferente, não vai ter o fit cultural, não vai ser bom para ninguém, nem para a empresa, nem para o colaborador. Então, a gente tendo esse alinhamento de ideias, o objetivo comum é encontrado. E o que eu falo sempre é, não existe vida pessoal e vida profissional. A vida é uma vida só. Então, a gente tem que estar bem no nosso ambiente de trabalho. Não falar, ah, que dia, um dia foi horrível, tô cansado, não aguento mais meu trabalho, chegar em casa, vou apagar tudo e vou estar bem. Não, você carrega os problemas do trabalho para casa. Então, a vida é uma só. A gente tem que criar um ambiente profissional agradável, obviamente, com toda a cobrança do que o profissionalismo exige para ter resultados. Porém, com a cultura forte, com um senso de pertencimento aflorado nos colaboradores para a gente ter os objetivos finais em comum. E isso daí é um dos segredos, um dos pilares da gestão 5.0. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala muito disso.
O pilar estratégia, como que ele ajuda as empresas a se adaptarem a essas mudanças? Como você diz, aqui no país são muito fortes, né? A gente vive num país que as transformações são muito rápidas, principalmente porque a gente também é um país que inova muito, apesar de que a gente não reconhece muito a inovação nacional.
A gente tem síndrome de vira-lata, né? Só valoriza o que é de fora e não valoriza as nossas forças. Porém, a gente é um país maravilhoso, com muita gente inteligente, muita gente trabalhadora. A gente precisa só canalizar isso tudo para ter um objetivo em comum, que é um objetivo de prosperidade, de poder distribuir essa prosperidade para a qualidade de vida e das pessoas, né? E diminuir um pouco a questão de egoísmo e pensar num todo. Mas a questão de estratégia é um ponto central e o primeiro pilar da gestão 5.0, porque a gente precisa planejar muito antes de agir. Se a gente agir sem planejar, a chance de erro é muito grande. Eu falo que grandes potências planejam em média 80% do tempo e executam em 20%. No Brasil, a gente executa 99% do tempo e planeja 1%. Então, acaba dando muita margem para perdas, controle de custos errados, projetos que já nascem mortos, empresas que não duram nem um ano de vida. Por quê? Não planejou corretamente antes de executar.
Ou porque, como muitas empresas aqui no país nascem para suprir a demanda de colocar a comida na mesa e a comida na mesa não pode esperar. Então você vende o almoço para ter o jantar e aí não tem como você planejar, né? Pelo menos do jeito que deveria.
Exatamente, né? Nem todo empreendedor ele tem o capital suficiente para conseguir segurar um tempo sem ter o resultado financeiro do negócio. Então a pergunta que fica é hora de empreender? De repente é hora de continuar no emprego e fazer um capital suficiente para que possa empreender com mais segurança, com mais tranquilidade. O Brasil, só no ano passado, fecharam mais de 2 milhões de negócios, né? É muita empresa. Tipo, 4 empresas a cada minuto fecha no Brasil. E não é porque o brasileiro não é trabalhador ou não entende do produto que ele está vendendo, o serviço que ele está prestando. Via de regra, é porque ele não tem os controles e processos do seu negócio.
Ou porque é um empregado que era um ótimo empregado, mas não é um bom gestor ou um bom patrão.
Exato, não conhece a empresa como um todo, então ele é especialista em vendas, mas não é especialista em controle de custos. Mas para você ser líder de um negócio, seja pequeno, médio ou grande, você tem que entender da empresa como um todo, né? O 360. Não basta vender, mas vender errado. Não basta comprar, mas comprar errado. Não basta ter um financeiro que saiba pagar conta, mas não entenda o fluxo correto do dinheiro. Por isso que a gestão, ela é a 360, né? É a empresa como um todo. Todas as áreas são muito importantes.
Questão do marketing, das vendas, como que essa integração aumenta essa performance comercial empresas?
Aqui é um ponto muito importante, porque há uma diferença muito grande entre preço e valor. Preço é o preço lá da gôndola que está lá e ponto. Valor é o que você consegue transmitir para o consumidor final, de que ele pode pagar um pouco mais pelo seu produto, porque ele vai estar suprindo o que ele espera daquela mercadoria. A gente vai estar resolvendo a dor do cliente.
É aquela história, o arroz é arroz, vai estar R$6 na gôndola do supermercado, ponto, preço. Aquilo é o preço dele, acabou.
Mas o meu
valor
arroz...
é aquilo que é, a gente vê no vinho, que a gente vai lá e escolhe e vê assim.
Exato, mas o meu arroz é um arroz pavorizado, que ele é feito nas planícies do Vale da Serra.
Que tem gotículas de ouro.
Que tem, exato, que foi utilizado adubo orgânico no plantio dele, em que as famílias que cultivaram esse arroz são famílias engajadas. Enfim, a gente consegue criar valor para o nosso produto, que tem um arroz de R$6, tem um arroz de R$20, certo?
Exatamente.
Exatamente, tem um telefone celular de R$300 e tem um iPhone de sei lá quantos mil reais. É o valor da marca, é o valor que a gente consegue transmitir ao nosso negócio. A gente não vira refém de preço. A gente tendo uma margem maior, uma precificação baseada em valor, a tendência é que a gente tenha mais margem operacional, que é o quê? Preço de venda menos o quanto custou para produzir aquele produto, para a gente pagar todas as nossas despesas e sobrar mais dinheiro na última linha, que é o que toda empresa espera, ter lucro, né? E com lucro, fazer boas ações, fazer filantropia, o que quer que seja. Empresa não é filantropia. Empresa tem que dar lucro. Porém, com o lucro, a gente pode distribuir da melhor forma.
E aí a gente fala de uma coisa que não é exatamente filantropia, mas gera valor para a empresa, que é a questão da sustentabilidade. Aqui a gente tem até um impacto aqui. Como que a gestão ela vai contribuir para esse aumento de sustentabilidade, que é a pauta mais importante que a gente tem hoje dentro das empresas enquanto algo que gera valor?
Exatamente. É a questão do preço por valor. Empresas hoje que se engajam em sustentabilidade, porém verdadeira, que não é um discurso da boca para fora, o consumidor percebe isso. Empresas que de fato se engajam e empresas que estão na onda para tentar ganhar algum dinheiro. Então, empresas que de fato prestam um serviço de sustentabilidade, que pensam na perpetuação do planeta, da espécie, enfim, em boas condições para as próximas gerações, acabam conseguindo agregar mais valor aos seus produtos. Aí entra naquela regrinha básica lá de financeiro, precificação. É o mesmo custo do produto, porém com a margem maior, vai vender ele mais caro, vai ter uma margem de contribuição maior. Então, preço de venda menos o que ele custou, isso que sobra é margem de contribuição. É o valor que sobra para pagar todas as despesas e sobrar lucro. Então, empresas que têm pautas bem definidas, conseguem agregar valor aos seus produtos, têm mais margem para dar mais lucro no final.
E, por último, como que a gente pode impactar positivamente a cultura organizacional e dar satisfação ao colaborador para que ele também deseje permanecer na empresa?
Isso, na verdade, a gente trata muito de frente para trás, mas é de trás para frente. Isso daí já começa na contratação. Então, se você tiver uma contratação com muita transparência e já mostrar o que a empresa de fato é, tanto em coisas tangíveis quanto intangíveis. O que a empresa tem de cultura, o que ela tem de valores, quais são os valores dos donos da empresa, quais são os valores da gerência, da direção. Então, tendo esse fit cultural, a gente acelera a nossa curva de aprendizado. Tende a ter um turnover muito menor, tende a ter demissões muito menor, porque a pessoa já entra sabendo o que espera dele e o que ele espera da empresa. Já tem esse alinhamento. Então, quando a gente consegue fazer esse alinhamento, a gente consegue desenvolver muito mais um senso de pertencimento nos colaboradores. O que é o senso de pertencimento? É o olhar de dono em todos os colaboradores. E esse olhar de dono, via de regra, acaba sendo transformado em resultado e mais lucro. E empresas que trabalham com inteligência compartilham desses lucros, distribuem lucro para os colaboradores. Então vira um ciclo virtuoso, onde é uma relação ganha-ganha, né? A empresa acaba ganhando muito mais e todos os colaboradores estão satisfeitos de trabalhar ali, acabam dando mais de si no dia a dia, o resultado é melhor para todo mundo. É uma relação ganha-ganha.
E aí eu vou agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo, Thiago. Fique à vontade para divulgar suas redes sociais, onde a galera vai poder compreender um pouquinho mais sobre essa gestão 5.0.
Bom, meu Instagram é o Gestor na Prática, tá? Rede social. A gente agora, no dia 13 de dezembro, estaremos no Patrick Ribeiro para esse evento chamado Gestão na Prática 5.0, uma imersão.
Onde... Espaço Patrick Ribeiro, fica aqui em Vitória,
aqui
ali
Vitória,
no aeroporto,
às 8 da manhã, tá? É, nas redes sociais tem toda a divulgação para você conseguir participar do evento. Vão ter pessoas aqui muito relevantes no cenário nacional de gestão, como, por exemplo, o Alex Anton, estrategista-chefe e um dos sócios do iFood. Vão ter o Rony Meisler, que é fundador da Reserva e CEO da Arezzo, um cara muito bacana. O Bruno Nardon, fundador do G4 Educação, uma das principais escolas de educação do Brasil, São Paulo. O Rogério Salome, capixaba, fundador da Wine, é um dos três maiores e-commerces vivinhos do mundo. E todos os professores e mentores da NBS Educação.
Terceiro maior e-commerce de vinho do mundo, como eu falei mais cedo, a gente tem coisa importante sendo feita aqui no Brasil, inovação importante sendo feita aqui no Brasil, inclusive aqui em território capixaba.
E capixaba, exatamente, é um dos mentores da NBS.
Assim a gente vai chegando ao final do episódio, eu quero agradecer o Thiago pela participação aqui mais uma vez. E lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, o ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Baueri e apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima.
Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com o @eshoje e no nosso canal do YouTube.